CBN Audiência Pública. Amazônia que eu quero.
Eu quero convidar você, ouvinte da CBN, para participar desse bate-papo hoje sobre o segredo dos grandes empreendedores. Esse tema, como eu já citei antes, integra a plataforma Amazônia que eu quero, que é uma iniciativa da Fundação Rede Amazônica e das empresas do grupo. Mande a sua mensagem para a gente no 99229-5123 ou comente na nossa live do Instagram, no @cbn.riobranco. Você pode sugerir temas para os nossos próximos programas e interagir com a nossa equipe aqui da CBN Amazônia Rio Branco. E como eu já citei, recebo hoje empreendedores aqui da nossa cidade, do nosso estado do Acre. Recebo aqui o Rodrigo Guerra e também o Hélio Viana. Eles são empresários e já atuam aqui no nosso estado. Vão bater um papo hoje sobre como é empreender aqui na nossa região, os desafios, as grandes glórias e as grandes lutas também do empreendedorismo aqui no nosso estado. Primeiramente, quero dar bom dia. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, ao CBN Audiência Pública.
Bom dia, Richard. Bom dia para todos os ouvintes.
Hélio Viana, muito bom dia. Seja muito bem-vindo também aqui à CBN.
Obrigado, Richard. Bom dia a todos.
Então, em setembro de 2021, a Fundação Rede Amazônica lançou a plataforma Amazônia que eu quero, com o objetivo de promover debates sobre temas que são fundamentais no dia a dia de quem vive aqui na região amazônica. A ideia é ampliar a capacidade de análise da nossa população, levantar informações de gestão pública e apontar caminhos a partir da discussão entre especialistas com a sociedade civil. E o empreendedorismo, claro, não podia ficar de fora, é um desses temas que é desenvolvido pela plataforma Amazônia que eu quero. Então, sem mais delongas agora, vamos iniciar a nossa conversa. Vou iniciar de fato, né, perguntando primeiramente ao Hélio, então, qual é o teu setor de atuação hoje aqui no estado e como que o empreendedorismo fez parte da tua vida?
Ô, Richard, eu sou do ramo da construção civil, e na verdade o empreendedorismo sempre esteve no meu sangue desde muito jovem. Eu morei durante muitos anos no Rio de Janeiro e lá eu já era empreendedor. Eu tive uma imobiliária lá que trabalhava com produtos, com imóveis na área de lazer, né, principalmente na região serrana e na região dos lagos. Então eu sou empreendedor desde muito jovem, e eu não me vejo de forma diferente, entendeu? Eu sempre me vi criando as minhas próprias coisas, meus próprios negócios.
Certo. Então veio de família, esse sangue empreendedor?
Sim, sim. Hoje, por exemplo, eu trabalho com um tio meu, que é um dos maiores empreendedores aqui do estado do Acre, que é o João Albuquerque.
Certo, então. Rodrigo, bem-vindo mais uma vez. Conta Obrigado. Também pra gente a tua história, em qual setor você atua e como que começou o empreendedorismo na tua vida.
Eu trabalho na área de construção civil também, mas para a parte do varejo. Trabalho numa empresa de varejo de construção civil aqui em Rio Branco. Empreendedorismo está presente na minha vida desde sempre, porque meu pai era empreendedor, né? O negócio é da família, o negócio que eu trabalho, a empresa que eu trabalho é da minha família. Então ele veio aqui para o Acre para empreender. Ele veio para cá 35 anos atrás com o objetivo de abrir a empresa de varejo. E desde que eu me entendo por gente, eu estou ali dentro da loja, acompanhando, vendo como é que funciona, né? Então
não teve como escapar.
Não teve como escapar, exatamente. Saí daqui para fazer faculdade, para poder ter um conhecimento assim, né, diferente, abranger mais áreas, né, saber um pouquinho mais a respeito das coisas. E aí, quando voltei, na faculdade acabou despertando ainda mais isso, né? Aí, quando eu voltei com mais vontade de estar lá dentro, de fazer o negócio crescer, evoluir e tal.
Legal, muito bacana. E realmente dá um novo up também, né? Com certeza, uma empresa de 35 anos, ela precisa se atualizar com o tempo, né? Então, isso aí é muito importante, fazer essa atualização aí,
dar um upgrade. Essa questão da atualização é essencial, com certeza, para toda empresa.
Né? Sem dúvida nenhuma. E aí, eu gostaria de saber de vocês, aí fica à vontade, quem quiser falar primeiro, no caso, vocês que cuidam de grandes empreendimentos, qual foi, principalmente, a gente está ainda num cenário de pandemia, vendo aí uma possibilidade de sair, de fato, dessa situação, qual foi a dimensão causada pela pandemia no ramo que vocês atuam? Aí fica à vontade, quem quiser começar.
Por favor.
Bom, para a gente, na parte de varejo, no começo foi um baque muito forte, porque a gente, assim, a preocupação foi imensa, né? A gente pensou que ia ter que ficar fechado por muito tempo, a gente ficou extremamente preocupado com isso, né? E aí tem a questão de saúde dos colaboradores e tal. Então foi um... Aquele comecinho foi muito, muito intenso. Foi muita preocupação. É, eu vi meu pai preocupado de um jeito que eu nunca tinha visto, assim, em relação à empresa, né, em si. É, mas aí, graças a Deus, as coisas começaram a se ajeitar logo em seguida em relação à empresa, eu digo, né? É, porque foi sancionado os decretos, a gente acabou ficando como atividade essencial, então a gente acabou não fechando. Tivemos que reduzir nosso quadro bastante, com certeza, principalmente preocupado com a saúde dos colaboradores, né? É, mas aí, logo em seguida, aconteceu um evento que a gente absolutamente não esperava. Como todo mundo ficou muito tempo em casa, todo mundo começou a reparar muito na sua casa. E aí começou a ver defeito, começou a ver coisa que estava parada há muito tempo, assim, tipo, ah, não, depois a gente resolve isso aí. E aí você todo dia em casa, o tempo todo em casa, aquilo acaba se intensificando. Teve gente que teve que arrumar um espacinho para fazer home office, aí acabou tendo que ajeitar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E aí mais o auxílio governamental, que acabou fazendo com que o dinheiro continuasse rodando. Algumas pessoas não pararam de trabalhar e ainda estavam recebendo esse auxílio, então acabou que acabou sendo uma rendinha extra ali, né? Meio chato até falar dessa forma, mas acabou sendo, né, no momento. E isso fez com que a nossa empresa não parasse. Aquele primeiro mês ali foi um sufoco, foi uma dificuldade, principalmente em questão de
ninguém
preocupação.
Tava preparado, né, ninguém estava preparado, ninguém sabia qual o cenário que ia chegar.
Quando a gente viu aquilo na China, a gente pensou, não, é lá na China.
É lá
tá
na
tudo
China,
bem,
não vai chegar aqui. Se chegar aqui, vão ser poucos casos, vai passar duas semanas, né?
Exatamente.
Nunca pensamos em passar dois anos.
Jamais, jamais. Mas aí, graças a Deus, as coisas meio que se alinharam dessa forma, né? Como começou a rodar muito dinheiro, as pessoas estavam muito paradas em casa e começando a ver esses problemas. Elas acabaram indo muito à loja para poder, e assim, tava tudo fechado, então eu acho que até, pô, o pessoal tava meio com essa ânsia de sair um pouquinho de casa, né, pelo menos pela questão
de circular um pouco,
circular, né? Um pouco, de ver gente. A gente tava até falando agora há pouco, somos sociáveis, somos, né, somos sociáveis. Seres, né, que vivem em sociedade, não tem como a gente, né, dizer o contrário. Então acabou que as coisas se ajeitaram meio rápido. E aí, ali naquele primeiro ano, a gente não sofreu da forma como imaginamos que sofreríamos, né, no começo.
Eu acredito, realmente foi um período de muita adaptação. Antes de passar pro Hélio dar a resposta dele, nós vamos pro intervalo comercial rapidinho. Segura aí e já já a gente tá de volta.
CBN Audiência Pública.
Já estamos de volta com o CBN Audiência Pública, aqui na CBN Rio Branco, hoje falando sobre o segredo dos grandes empreendedores. Estamos recebendo aqui os empresários Hélio Viana e Rodrigo Guerra. Eu quero convidar você, ouvinte, a participar da nossa programação aqui da CBN. Manda sua mensagem para a gente no WhatsApp 99229-5123. Você pode sugerir temas para os nossos próximos programas, o que você quer ouvir aqui na CBN, trazer como uma roda de conversa, como um debate, que a gente vai buscar atender a você que é o nosso ouvinte. Interage com a nossa equipe da CBN Amazônia Rio Branco. E agora, continuando, que a gente deu uma paradinha no bloco anterior, o Rodrigo já deu a resposta dele, e quero saber do Hélio, contar para os nossos ouvintes aqui, qual foi a maior dimensão, os maiores desafios causados pela pandemia no ramo em que você atua?
Bom, eu sou da indústria da construção civil, especificamente na área de construção, né? Construção civil especificamente. E conosco aconteceu da seguinte maneira: o que mais nos prejudicou, com certeza, foi o lockdown. E o aumento dos insumos também foi um verdadeiro absurdo. E, infelizmente, nós não tínhamos margem, em face da capacidade de pagamento do consumidor, de jogar esse custo para os nossos produtos, entende? Então isso trouxe uma diminuição muito grande na margem de retorno dos empreendimentos. Algumas, às vezes, a gente teve até que empatar ali, o que é um problema, porque a gente deixa de crescer. E também nós tivemos que praticamente, durante um bom tempo, estagnar as nossas obras, parar as nossas obras, em função do lockdown. Tinham várias limitações que eram impostas e que não se encaixavam na construção civil, não tinha como, era difícil de nós adaptarmos à construção civil. E o Rodrigo falou que o retorno deles foi logo em seguida, né? Com a descoberta das pessoas que tinham que fazer isso, fazer aquilo dentro de casa. Conosco não. Conosco não, porque a renda das pessoas caiu demais, né? Nem todo mundo por exemplo, o funcionalismo público não teve tanta dificuldade porque recebia lá o seu salário mensal, mas muitas pessoas dependem, são empresários, dependem da sua própria produtividade, entende? E a renda das pessoas caiu, e com isso, consequentemente, a busca por novos imóveis, que é o nosso caso. E, na verdade, a coisa só começou a caminhar melhor agora a partir do segundo semestre do ano passado, mais para o final do ano. Realmente, a gente está numa retomada agora, as buscas por novos imóveis melhorou bastante, estamos numa espiral positiva, e eu espero que isso continue, que essa bendita pandemia acabe.
A gente imagina que as pessoas com essa retomada que você citou, Hélio, elas estão com uma nova perspectiva de futuro também, por isso buscar imóvel, porque imóvel é pensar no futuro. A gente comentou ontem no Jornal da Manhã, que eu apresento aqui, a gente comentou que toda pessoa tem um sonho de ter a casa própria. É o sonho de todo brasileiro. A gente comentou com o nosso parceiro aqui, que falando sobre direitos do consumidor. E a gente comentou que é o sonho de todo brasileiro, do acreano principalmente. A gente sabe das dificuldades da região, do material que vem para cá, da logística para chegar até aqui. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, que é os desafios. Mas a gente sabe que todo acreano, assim como brasileiro, tem um sonho da busca por seu imóvel. E psicologicamente, vamos falar assim, a gente vê a retomada das coisas numa perspectiva de futuro, com certeza, e imóvel está dentro dessa situação. Bom, vamos agora lançar para vocês uma nova pergunta, um novo desafio, que é justamente sobre essa palavrinha-chave, desafios de empreender na nossa região amazônica, especificamente no nosso estado do Acre. Aí fica mais uma vez para quem quiser começar a falar sobre o assunto.
Vamos inverter agora.
Vamos começar com você então, Hélio.
Eu queria primeiro dar uma boa notícia.
Vamos lá.
Aliás, uma notícia excelente. Há pouco tempo atrás, há bem pouco tempo atrás, a nossa economia era chamada de economia do contra-cheque. Quando se fala de contra-cheque, está se falando de dinheiro do governo. Esse era o termo. Contra-cheque, não do contra-cheque das empresas, mas do governo. Há cerca de 2 semanas atrás, saiu uma pesquisa que o estado do Acre hoje, a economia, 61,1% do dinheiro aqui é da iniciativa privada.
Que coisa boa.
Não é fantástico?
Muito bom a gente saber disso. Que era uma realidade realmente muito difícil no nosso estado, um estado que vivia muito do funcionalismo público. Isso. Né? E a gente esperava mudar essa situação, isso. De fato. Eu era uma pessoa que comentava muito isso. A gente vê em grandes capitais aí por fora que é o setor privado que movimenta a economia. E faltava muito isso aqui no nosso estado.
Exatamente, Richard. Então, essa notícia saiu eu li há cerca de 2 semanas atrás, inclusive eu publiquei no nosso grupo interno lá da empresa, para mostrar que realmente o acreano está começando a virar o jogo e vai virar. Para você ter uma ideia, Richard, eu voltei para o meu Acre há cerca de 20 anos. Há 20 anos atrás, a empresa na qual eu trabalho e que eu tenho participação societária, nós resolvemos que nós íamos buscar de uma forma mais efetiva trabalhar com a iniciativa privada. É tanto que nós somos praticamente pioneiros na construção de prédios verticais, de verticalizar de forma efetiva a nossa cidade. Mas nós temos graves problemas, desafios enormes para romper essa barreira de nos mantermos atrelados ao governo e partirmos para a iniciativa privada. Por exemplo, não um problema somente nosso, mas nós temos uma instabilidade jurídica muito grande. Muito grande. A lei funciona de um jeito para uma determinada situação, depois para a mesma situação funciona de outra. Né? Nós temos hoje, por exemplo, uma dificuldade ainda grande de abrir empresas. Para você ter uma ideia, existe uma estatística também, outra coisa que prejudica muito. Existe uma estatística que diz que as empresas fecham, que abrem, fecham depois de 3 anos. A maioria das empresas no Brasil fecham depois de 3 anos. Isso é falta de incentivo governamental. O governo não pode ser empresa, ele tem que ser fomentador de empresas. Então isso tem que acabar, nós temos que buscar estimular as famílias. Quantas vezes você já ouviu os pais dizendo para o filho, estuda para passar num concurso público? Nada contra, absolutamente, é uma grande carreira, como outra qualquer. Mas o Estado não tem como assimilar toda essa potencialidade. Já a iniciativa privada tem, entendeu? Uhum. Então a coisa tem que muitas vezes partir também do início ali, pegar, por exemplo, criar incentivos nas escolas, no ensino básico, já começar a estimular esse tipo de coisa, entendeu?
A gente precisa levar o empreendedorismo para dentro da sala de aula.
Para dentro da sala de aula, para dentro das nossas casas. Para dentro das nossas casas, entendeu? A gente precisa orientar os nossos filhos, as pessoas que estão à nossa volta, para que elas busquem, sonhem e busquem realizar seus sonhos, entendeu?
Com certeza, é um desafio realmente muito grande. Eu fiquei muito feliz de saber essa notícia, que de fato a gente tem virado o jogo, né? A iniciativa privada tem pegado o crescimento, tem pegado o rumo, mesmo com essa pandemia. Foi muito bom saber, 61% é isso?
61,1% para ser mais exato.
Olha só, realmente é um índice expressivo, isso. Importante, a gente espera que chegue mais, como você falou, a gente precisa mudar essa mentalidade. Sim. Do acriano, é uma cultura que já vinha enraizada há muito tempo.
Com certeza.
E é muito bom a gente saber que isso está mudando, como você falou, o Estado não consegue, vamos dizer assim, sustentar o sonho de todo mundo, de querer ser funcionário público. Isso. Não vai ter vaga para todo mundo.
Exatamente.
E aí, a pessoa vai ficar sendo só um concurseiro por quantos anos, né? E às vezes a mente fechada só naquilo, naquele foco, e tem várias ideias por aí, um mundo todo aberto de possibilidades dentro do empreendedorismo que precisa ser fomentado, como você falou, né?
Exatamente. E esses dados mostram pra gente que, graças a Deus, esse movimento vem acontecendo, né? Sim. As pessoas cada vez mais estão querendo empreender.
É uma constante,
estão querendo ter seu negócio próprio, vem em busca de ajuda. A gente tem aqui a Associação Comercial também, que ajuda bastante aí o empreendedor que está começando. A gente tem alguns programas de fomento, eu participo do programa de jovens empresários, o Conselho de Jovens Empresários, que também é uma iniciativa da Federacre junto com a associação. Então, tudo isso é muito interessante e muito importante da pessoa procurar quando ela está querendo começar, né? Porque a gente vê muitos desafios, mas nós que fazemos parte, a gente está muito disposto a ajudar. Quem chega para a gente perguntando, como é que funciona? O que eu posso fazer para começar o meu negócio? A gente direciona, a gente apresenta pessoas. E isso é uma comunidade que se criou aqui em Rio Branco, eu acho que é muito legal. Que eu não conhecia, conheci agora, voltando, quando eu voltei a morar aqui. Comecei a participar um pouco mais ativamente desses grupos e comecei a ver que existe essa comunidade mesmo, né? Que ajuda a fomentar isso e tal. Aí, porque, que nem o Hélio falou aqui, se a gente for ficar dependendo do governo, acaba sendo um pouco difícil, né? Então a gente tem que depender uns dos outros, a gente tem que ter ajuda uns dos outros. Então eu acho que a gente, claro, tem que falar do desafio, tem que falar da responsabilidade, mas a gente tem que falar principalmente também da ajuda que a gente tem, incentivar as pessoas cada vez mais, porque isso aí é importantíssimo para o crescimento do nosso estado.
Perfeito. Com certeza, sem dúvida. E eu até fico surpreso de saber que existe, porque muitas vezes para um leigo ele acha que existe uma briga tão grande entre empreendedores que talvez não se ajudam, né? Talvez a gente precisa mudar um pouquinho também essa ideia. Eu vou precisar interromper nossa programação, vamos para o repórter CBN, agora são 9h30, mas já a audiência pública está de volta.
CBN Audiência Pública.
Já estamos de volta com CBN Audiência Pública, hoje falando sobre o segredo dos grandes empreendedores. Recebemos aqui nos estúdios da CBN os empresários Hélio Viana e Rodrigo Guerra. Eu quero convidar você, nosso ouvinte, para participar da nossa programação, sugerindo temas, mandando suas perguntas e dúvidas no nosso WhatsApp 99229-5123. Participe, interage com a nossa equipe, estamos esperando aqui a sua interação também, tá bom? Pode sugerir temas para os nossos próximos programas. Vamos continuar aqui conversando. Fiz a pergunta, primeiramente o Hélio começou respondendo no bloco anterior, agora lanço para o Rodrigo falar qual é a opinião dele sobre os maiores desafios de empreender na Amazônia, aqui no nosso estado.
A gente estava até comentando agora há pouco, um dos grandes desafios que a gente tem na nossa parte de varejo ali é a questão logística, que foi até levantada agora há pouco, porque é uma dificuldade muito grande, né? A gente vai ter agora aumento do diesel mais uma vez, e aí esse aumento a gente, infelizmente, tem que repassar, não tem como, né? a gente absorver isso aí, e aí acaba encarecendo mais os nossos produtos. O pessoal reclama muito que, ah, eu vejo um produto na internet, é muito mais barato do que aqui, só que daí quando você aplica o frete é o preço do produto, então acaba não compensando, porque realmente a nossa logística, ela é difícil. É, a gente, infelizmente, está um pouco mais afastado, a gente pensou que com a ponte aí já ia, quer dizer, melhorou, né? Com certeza melhorou, nosso acesso está melhor, está mais prático agora, mas ainda é um custo muito grande para a gente. E uma coisa que ainda nos falta um pouco aqui é mão de obra, às vezes, especializada em alguns pontos, né? Porque, que nem você falou, as pessoas que mais, vamos dizer assim, algumas pessoas que estudam muito aqui, elas estudam para concurso, para ser funcionário público. E aí acaba que essas pessoas, elas não querem um emprego numa empresa privada. Eles querem, realmente, eles têm esse sonho do funcionarismo público. E não é nem questão de, tá certo, tá errado, isso aí não vem ao caso, mas a questão é que acaba não tendo essa mão de obra especializada algumas vezes para as empresas privadas. Então isso também acaba sendo um desafio para a gente. Eu creio que para o pequeno, para o que está começando agora, acaba não sendo tanto um desafio isso, porque, né, você não precisa de uma mão de obra tão especializada, mas para a gente que já está um pouco maior, acaba sendo uma dificuldade nossa. Mas enfim, que nem a gente está falando aqui, né? Esse aspecto está mudando também, essas questões também estão mudando. A questão logística, infelizmente, não tem muito o que a gente fazer para mudar isso, né? A não ser criar novas formas de transporte, mas isso aí é papo para um futuro, acho que um pouquinho ainda distante, né?
Realmente.
Mas, enfim, e que nem eu falei, o que a gente tem que focar é nos incentivos, nas facilidades, para poder botar na cabeça das pessoas que esse jogo está virando e que esse é o futuro. Assim, cada vez mais a gente vai ver que as empresas privadas vão ser a perspectiva de futuro do trabalhador, né, das pessoas que estão querendo se inserir no mercado de trabalho e tal. Então acho que esse é o ponto que a gente tem que incentivar mais e divulgar mais, né?
Sem dúvida nenhuma. A logística realmente é uma pergunta que eu ia lançar para vocês. Com a nova ponte que prometeu muito para o acreano, teve realmente impactos mais positivos na questão dos preços da logística ou não? Não foi muito notado?
Para a gente teve impacto, com certeza, só que como está tudo muito mais caro, os insumos, que nem o Hélio falou agora, estão muito mais caros, então acaba que uma coisa compensou a outra, então não houve a gente não viu uma diferença tão grande em relação a isso.
Não aparece tanto, né?
Não aparece,
isso não aparece, porque final aumentou tanto, os insumos aumentaram tanto em face da pandemia, de guerra na Ucrânia, o custo da matéria-prima, porque a China comprou o mundo inteiro, aumentou tanto que o impacto da ponte desapareceu.
Exatamente.
Realmente, não foi sentido.
Não foi sentido,
no preço final, no bolso do consumidor. Não.
Mas pelo momento que aconteceu isso. Se fosse em outro momento, talvez a gente tivesse tido uma melhora bem legal.
Se a gente tivesse tido essa ponte antes da pandemia, com certeza teria sido percebido.
Com certeza.
Sem dúvida nenhuma. Chegou uma pergunta aqui no tablet pra gente, que é mais ou menos o que a gente estava falando. É um ótimo tema a ser debatido. Quais as perspectivas da Silvia de se manter no mercado na Amazônia? Né? Talvez se pudessem abordar mais um pouquinho sobre isso.
Olha, a Amazônia, especificamente, nós somos uma região sui generis, né? Por exemplo, a nossa rede viária é muito pequena para o tamanho da nossa região, né? Várias comunidades só são acessíveis através de hidrovias, de rios, ou por avião, por exemplo, né? Tá, tô colocando uma característica. Além do que, nós temos uma baixa densidade populacional. Você pega, por exemplo, o estado do Acre, Rio Branco, uma capital de o quê? 600 mil habitantes? Já chegou nisso, Rodrigo? Não sei se você tem cidade. Tá, vamos botar 600 mil habitantes. Quer dizer,
se não chegou, tá muito perto.
É, isso. Então você tem aí uma população pequena, que não tem esse poder aquisitivo todo, né? Você vê que a nossa região é considerada uma região ainda relativamente pobre, se for comparada à Sudeste, enfim. Então você observa que os desafios são grandes, mas para mim tem um pior de todos. Eu pergunto para você, Richard, e até para você, Rodrigo, qual é o incentivo que o cidadão que está iniciando tem para iniciar um negócio? Vou dar um exemplo. Chega você, tenta abrir uma empresa e chega num banco para pedir empréstimo, por exemplo. Não consegue, meu irmão. Você sabe quanto tempo eles pedem para te dar empréstimo? No mínimo, 3 anos. Se você não tiver uma empresa aberta há pelo menos 3 anos, esquece. Não tem crédito para isso. ou tu tira dinheiro do próprio bolso, dá um jeito de pegar emprestado com o pai, com a mãe, com o tio, com a, sei lá. Ou então você não abre, pô. Tá? Então, quer dizer, complicado, né? É muito difícil. Aí, e aqui na nossa região, meu amigo, vou te falar um negócio. É tirar leite de pedra.
Em relação a manter a empresa, realmente é uma coisa muito complicada. Eu acho que a dica que particularmente consigo dar seria... Hoje em dia a gente tem uma facilidade de acesso muito grande a inovação, a coisas, né, a técnicas diferentes, modos diferentes de pensar e tal. Eu vivo falando com o pessoal lá na nossa empresa de, por exemplo, um vendedor que, pô, hoje em dia, se você quer ser um bom vendedor, você tem muito conteúdo gratuito na internet mostrando técnicas de venda para você aplicar no seu dia a dia. E isso serve para qualquer área. Hoje em dia, existe TikTok para tudo. Tem muito consultor de vendas, né? Não é consultor a palavra, pessoa que dá consultoria em vendas, eu quero dizer, né? Que tem um perfil ali, eu digo que TikTok é o que tá mais famoso hoje em dia, mas Instagram, Facebook, os caras estão nessas redes e estão passando dica, estão ensinando a fazer, estão explicando melhor algumas coisas mais técnicas. Claro, se você quiser se aprofundar muito mais, eles vão vender um curso, alguma coisa do tipo, mas tem muito conteúdo superficial gratuito na internet. Então isso é uma coisa que a gente pode correr um pouco atrás. Que nem o Hélio falou, é uma dificuldade imensa. Você precisa de dinheiro para crescer e para arrumar dinheiro não é uma coisa fácil. Então é mais ou menos você ir se mantendo até você chegar no ponto de você conseguir um investimento, conseguir alguma coisa para poder ir além disso, né? E para você ir se mantendo, eu acho que é buscando novos caminhos. Buscando estratégias, investindo em marketing. Quando eu digo investir em marketing, não é nem, vou contratar uma agência. Não, isso é caro. É tipo assim, descubra o que você pode fazer para melhorar o seu marketing. Tipo assim, pesquisar essa. Pô, hoje em dia tem tanta gente ensinando a fazer mídia social, marketing digital, e isso aí ajuda muito, 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 muito a pessoa. E principalmente essa galera que tá começando. Isso aí ajuda demais a pessoa que tá pequenininha ali, porque daí ela vai aprendendo uma coisinha ou outra que vai fazendo ela aparecer pra mais gente. E aparecer pra mais gente é mostrar o teu negócio e ampliar teu público. É achar
conhecer
teu público.
Conhecer o público.
Conhecer, né? O público, exatamente. Essa interação, essa troca também é muito boa pra você melhorar, porque. Hoje em dia o pessoal não fica quieto. Tá todo mundo reclamando na internet.
É isso mesmo.
Se você digita o nome da sua empresa, você vai ver exatamente o que está pecando na sua empresa. Porque as pessoas estão falando, as pessoas falam sobre, elas estão ali, né?
A pessoa vai na empresa, é mal atendida, ela faz na hora um story, ela vai reclamando, já repercute, já começa aqueles comentários, começa a viralizar, como
exatamente.
A gente chama.
E a gente, como dono de empresa, a gente não pode pensar em tipo assim, como é que eu vou silenciar isso? Não, é como é que você pode melhorar isso. Porque o cara, ele tá falando ali, ele tá criticando um negócio que é um defeito seu. Então, você tem que melhorar. Claro, você tem que ir lá e apaziguar as relações, né? Falar com o cliente, falar, pô, né? Pedir desculpa pela situação, sanar o problema se for o caso, avaliar direitinho onde que tá o erro, mas você tem que identificar esse erro e tem que corrigir ele. E isso serve não só pra gente, que já tá um pouco maior, mas pros pequenos também, porque até dos pequenos tem gente reclamando ali na internet, né? Tipo, é muito comum, no Twitter principalmente, o pessoal fala muito e tal, no Instagram, que nem você falou, o pessoal pra pegar o celular, fazer uns stories ali mostrando uma coisa que tá de errado, é fácil.
Não precisa de nada. Simples, não precisa de nada, É isso mesmo. Inclusive, uma realidade que foi muito transformada com a pandemia, né? Que realmente as empresas precisaram aderir ao digital, isso aí foi sem dúvida nenhuma, para se manter no mercado. E como você falou, a abertura de oportunidades para trabalhar com marketing digital fez toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Inclusive para aproximar as empresas dos seus clientes. Que o cliente, ele gosta de ter um atendimento personalizado, e nas redes sociais é muito importante que a empresa também invista nisso, né?
Com certeza, com certeza. Todo mundo gosta do personalizado, da personalização do atendimento, ou do produto, ou do serviço, porque, pô...
Ninguém quer conversar com um robô.
Exatamente.
Né?
É uma coisa pra você. Você sente que tá sendo com você, não é com o cliente, não é com esse ser... terceiro, assim, não, é com você que ele tá falando, é uma coisa pessoal e tal, então isso aí com certeza se incentivou muito. E essa questão do marketing digital serve não só para, até para pessoas físicas ajuda muita e muita coisa também, né?
Com certeza. Quer complementar mais alguma?
Não, perfeito, é isso mesmo. A pandemia trouxe uma série de problemas, mas também mostrou, fez com que as pessoas buscassem soluções.
Com certeza.
E a gente vê que a gente é muito adaptativo, né? A gente é muito
com
criativo.
Com certeza. Fez as pessoas ficarem mais criativas e popularizou mais ainda o marketing digital. Né? Que eu percebi assim, ainda uma certa resistência de alguns grupos, né? E que de repente agora virou uma necessidade. Uma o ser humano é isso. O ser humano é um ser altamente adaptável.
Adaptável. É isso mesmo. Como você falou, a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas muitas oportunidades.
Isso, exatamente.
Então, quem soube agarrar essas oportunidades conseguiu sobreviver, de fato, como vocês citaram, não apenas os grandes, mas foi uma oportunidade para muitos pequenos empreendedores. Talvez pessoas que, como você falou no início, eram funcionários públicos, ficaram em casa recebendo seu salário, mas até descobriram novos talentos. A gente conversou semana passada aqui com a moça, fez uma entrevista no Jornal da Manhã, que ela era funcionária pública, decidiu empreender, pediu exoneração para ficar só na área.
Olha aí, né? Eu já ouvi algumas histórias assim no último ano, ó.
Então, isso é de muito repente, foi uma oportunidade da pandemia que surgiu de abrir a mente das pessoas.
É verdade. Né?
Com certeza. E aí, como a gente falou, o marketing digital está aí para isso, as inovações, tem muita facilidade, muito conteúdo gratuito. Claro, e como a gente falou lá no comecinho, acho que foi contigo, Rodrigo, que eu falei, a questão de buscar o conhecimento.
Isso.
Né? É importante não ficar parado para se manter no mercado, não é isso?
Exato.
Isso.
E as pessoas, com às certeza, vezes, têm uma associação de que buscar o conhecimento é uma coisa cara, porque pensa direto em faculdade, né? Quem fala assim, ah, vou me especializar, vou buscar um conhecimento a mais. Primeira coisa que a pessoa pensa é numa graduação, mas não é isso. Tem muita gente aí que não tem graduação e tá tocando o negócio de uma maneira exemplar.
E que dá um show.
E que, né, dá um show, uhum, dá um baile, pô. Então, com certeza, é buscar essas outras formas de conhecimento, né? Buscar esses outros conhecimentos. Pô, a internet tá aí para ajudar a gente. Tá aí para facilitar os nossos caminhos, né? Então, vamos buscar, vamos usar essa ferramenta, vamos atrás do conhecimento, nem que seja esse conhecimento superficial, que já ajuda muito, muita coisa.
Com certeza. Agora eu quero buscar lá na memória de vocês, que vocês compartilham com nossos ouvintes, uma experiência assim enriquecedora, inesquecível dentro da carreira de vocês de empreendedores, algo para compartilhar assim que ficou marcante.
Desculpa. eu gosto de citar um caso que aconteceu comigo, não como empreendedor, mas como consumidor, que me deixou assim realmente encantado com a competência e a capacidade que a pessoa teve de me encantar. Eu, alguns anos atrás, eu frequentava uma churrascaria aqui em Rio Branco, todos os sábados eu frequentava aqui, era certo, eu ia lá, eu, minha mulher e minha filha. Um belo dia eu gostava de sentar numa determinada região da churrascaria. Cheguei um dia lá, estava lotado, e eu virei pro garçom e disse assim, poxa, não tem como arrumar uma mesa aqui nesse lugar aqui para mim? Aí, pô, seu Ed, desculpa, mas aqui tá completamente lotado, não tem como. Eu falei, ah, tá bom, então não tem problema não, vou em outro lugar. Quando eu ia sair no metro, virou para mim e disse assim, ué, já vai, o senhor não vai ficar? Eu falei, não, é porque eu não achei a mesa na região que eu quero. Mas não tem problema, eu percebi que tá lotado. Ele disse, não, de jeito nenhum, eu vou arrumar a mesa pro senhor. Foi lá, arrumou a mesa para mim, tudo bem. Fiquei lá com minha família, comi e fui embora. No sábado seguinte, quando eu cheguei, a churrascaria não fazia reserva. Ela não fazia reserva. Tinham duas mesas para mim lá, escrito bem grande assim: seja bem-vindo, Dr. Hélio Viana.
Sensacional.
Isso é empreender, meu irmão.
É a questão da personalização, né?
Durante um ano, se eu não ligasse para lá dizendo que eu não ia naquele sábado, a minha mesa estava lá escrito bem grande. A única mesa que estava escrito reservada, Hélio Viana, era a minha. Entendeu?
Olha só.
Então, às vezes, eu deixava de ir em determinados lugares para ir lá para, sabe, dar o retorno também pro empresário.
E querendo ou não, é algo que você passou a aplicar, com certeza, na sua
atuação. E isso me serviu de lição fortemente para a minha vida como empresário, certamente.
Antes do Rodrigo compartilhar a experiência dele, vamos para o intervalo comercial rapidinho, mas já a audiência pública está de volta.
CBN Audiência Pública.
Já estamos de volta para o nosso último bloco do CBN Audiência Pública. Eu quero mais uma vez convidar você, ouvinte, para participar sugerindo temas para os nossos próximos programas. Manda no nosso WhatsApp 99229-5123. Estamos hoje conversando sobre o segredo do empreendedorismo, dos grandes empreendedores. Lembrando que você faz parte da plataforma Amazônia Que Eu Quero, desenvolvido pela Fundação Rede Amazônica e todas as empresas do grupo. Recebo aqui hoje Hélio Viana e Rodrigo Guerra, que são empresários aqui no nosso estado acreano. No bloco anterior, o Hélio já compartilhou uma super experiência dele como consumidor que ele passou a aplicar na sua vida de empreendedor. Agora eu jogo a bola para o Rodrigo. Conta aí um fato marcante dentro da tua carreira para a gente.
Ixi, lá na nossa empresa, como é um varejo de construção, né, de material de construção, as pessoas elas buscam material de construção para tentar realizar um sonho, a maioria das vezes, né, que é a casa própria, a sua loja, aquela reforma tão sonhada, é aquele quarto que você quer deixar exatamente do seu jeito e tal. Então a gente acaba escutando muito relato legal. Eu já ouvi de muita gente, assim, como a nossa empresa também tem 36 anos e lá no comecinho as coisas funcionavam de outra forma, né? Então era muito mais fácil dar crédito para alguém com base num certo nível de confiança e tal. Não era que nem hoje, que a gente precisa de muito mais segurança e tal. Então eu escuto muito chegar a gente hoje em dia, depois de 30 e poucos anos, falando, pô, graças a vocês eu consegui construir minha casa própria. Eu já ouvi relato de gente emocionada falando que, pô, eu consegui fazer a minha loja funcionar porque vocês conseguiram dar uma condição legal de pagamento pra gente. Então, esses tipos de relatos, eles são, putz, é o que dá vontade de fazer, de continuar fazendo, sabe? Saber que a gente ajudou uma pessoa a realizar o sonho dela de ter a casa própria, de ter o negócio dela. Fora as histórias também de colaboradores, porque também a gente tem colaboradores que estão na empresa há 36 anos, né? Que é o período da empresa. Teve gente que constituiu família ali dentro, né? Então, esse tipo de coisa dá muito gás pra gente continuar, sabe? Saber que a gente ajudou a construir uma família, ajudou a fazer uma família ser mais feliz com sua casa própria e tal.
Realizar sonhos.
Realizar sonhos, exatamente. Realizar. E isso daí faz com que a gente enche o peito de alegria, né? Pra falar que a gente, ah, não, trabalho na loja de material de construção, ajuda as pessoas a construir o sonho delas, a construir o bem-estar delas, né?
Eu acho que esse também é um dos segredos do empreendedorismo. Né? Você sempre alcança as pessoas, não é só você vender o produto, é muitas vezes você transformar uma realidade de alguém, é ajudar na construção de um sonho com aquilo que você tem a oferecer. Claro, tem a contraprestação, tudo tem o seu valor, mas não é apenas o financeiro.
Né? Cara, isso serve para tudo, porque às vezes a pessoa pode estar ouvindo pensando, ah, mas é porque ele vende material de construção, ele vai vender a casa própria, isso aí realmente é muito louvável, não sei o que, é muito legal, muito... Só que, pô, se você tem um delivery de brigadeiro, às vezes a pessoa tá pedindo brigadeiro pro aniversário de um ano da filha dela, é uma coisa que ela não vai esquecer jamais na vida dela. Às vezes ela tá pedindo aquele brigadeiro para dar pra uma menina que vai ser a esposa dessa pessoa, entendeu? Então, tipo, qualquer coisa, qualquer tipo de negócio que você vai ter, você está influenciando na vida das pessoas, você está impactando a vida das pessoas. Você não cria um negócio para vender para você mesmo, você cria um negócio para vender para as pessoas. Então, assim, você tem que estar sempre pensando nessa questão de quem você está impactando. A partir do momento que você começa a ver o dinheiro entrando como número, você esquece que tem pessoas por trás. E aí o negócio desanda. Então você tem que estar sempre ciente. Não, eu estou ajudando gente, eu tô aqui para, de certa forma, para servir as pessoas, né?
Com certeza, sem dúvida nenhuma. Estamos quase encerrando nossa audiência pública. Viu como passa rápido?
É verdade.
O bate-papo muito bom. E aí eu quero abrir agora para o Hélio fazer suas considerações finais.
Olha, eu queria deixar uma mensagem de esperança. Eu acho que a gente falou muito aqui de dificuldades. Falamos bastante de dificuldades. Mas o empreendedorismo ainda é uma das melhores formas de você materializar sonhos. Eu, quando falo de sonho, eu não falo de quimera, de aquele sonho de cabeça nas nuvens, não. Eu estou falando sonho de visão, porque é uma das maiores características do empreendedor. Se você tem uma visão, se você percebe algo que você pode fazer, empreenda. Vale a pena. É muito satisfatório o que o Rodrigo acabou de falar. Alguém chegar para você e dizer assim, poxa, muito obrigado, porque você me ajudou a realizar o meu sonho também. Empreender é algo que constrói. Você, quando empreende, você desencadeia uma série de processos positivos na vida, na tua vida e na vida de várias pessoas. Então eu queria deixar essa mensagem. Procure sonhar e procure colocar, materializar os seus sonhos através do empreendedorismo. Procure se capacitar para realizar esse sonho. procure cercar-se de pessoas competentes que possam lhe ajudar a realizar esses sonhos e tenha foco, persistência. Busque dentro de si, dentro do seu próprio espírito, a competência, a capacidade de realizar e de materializar esses sonhos. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos os ouvintes.
Muito bem, Rodrigo.
Excelente, não, que nem o Eli falou, eu também acho que a mensagem que a gente tem que deixar no final das contas é a mensagem de incentivo, de apoio às pessoas e tal. E eu acho que é interessante a gente aproveitar o tamanho que a gente tem. Por exemplo, a gente está aqui em Rio Branco. Rio Branco, tudo bem, que nem a gente está falando, a cidade está crescendo, se desenvolvendo cada vez mais, mas a gente ainda considera, de certa forma, uma cidade pequena. As pessoas ainda se conhecem,
ainda
muito,
se conhecem,
é muito fácil o contato
com as pessoas.
Se encontram fácil
na rua.
Exatamente. Então, assim, não é muito difícil você chegar hoje para um grande empreendedor aí, para esses que já estão aí há muitos anos, para conversar com eles, para saber como que é a visão deles, como que funciona. Essas próprias entidades que eu citei aqui antes, Associação Comercial, Federação das associações, né, Federacre, o próprio Conjove, para quem é mais jovem que está começando, essa troca de experiências é muito rica e é muito fácil, é um acesso fácil. A gente pesquisando ali meia dúzia de nomes na internet, no Instagram, você já chega numa pessoa que está envolvida num desses grupos, né? Conversa com, conhece alguém que está lá dentro e tal, pronto, rapidinho você chega ali. E, então, eu acho que a mensagem que eu deixo é para aproveitar isso, aproveitar que nossa cidade não é uma cidade tão grande assim, que a gente consegue acesso fácil às pessoas para chegar nesses grandes, porque todos eles estão dispostos a ajudar, isso aí é uma realidade. Às vezes a gente fica um pouco com receio, não vou conversar com a pessoa, porque deve ser uma pessoa muito ocupada e tal. Às vezes até é, mas se essa pessoa vê assim, pô, eu tenho a oportunidade de ajudar um cara que está começando, eu queria tanto que alguém tivesse me ajudado quando eu estou começando, eu vou ajudar essa pessoa. Com certeza as pessoas vão ajudar, o grande empreendedor, ele vai correr atrás de te dar um auxílio, te dar uma força, de te dar um contato que seja, que já vai te ajudar com alguma coisa.
Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Eli. Nós estamos encerrando nossa audiência pública de hoje, essa quinta-feira, 12 de maio. Recebi aqui Hélio Viana e Rodrigo Guerra, empreendedores do nosso estado do Acre, falando um pouquinho das suas experiências. Muito obrigado por aceitarem um convite, estar conosco na CBN. Os trabalhos técnicos são do Kelvis Miranda, a produção é de Pamela Celina e Bruna Keren, gerência de jornalismo Geice Negreiros, conteúdo e programação de Daniele Pires e a direção geral de jornalismo é do Paulo Fernandes.
Hoje com Richard Laureano.
CBN Audiência Pública está ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E a gente se encontra amanhã às 7 horas no Jornal da Manhã.
CBN Audiência Pública.